Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Alô pessoal, sintonize bem seu rádio para escutar direitinho as dicas do Prosa Rural. E você, Ilka, seja bem-vinda de volta ao nosso programa.
Ah, obrigada, Macau. Olá, amigo ouvinte, é muito bom contar novamente com a sua companhia. Hoje vamos aprender sobre a importância da silagem na alimentação do gado de leite.
Esse assunto, silagem de sorgo e de milho, é mesmo muito importante, Ilka. Vacas bem alimentadas produzem mais leite e isso significa mais lucro para o produtor.
Vamos relembrar o que é a silagem e para que ela serve, Macau.
Vamos lá. A silagem é uma forma de armazenamento de pastagem e de outras forrageiras para garantir alimento aos animais em épocas difíceis.
Por exemplo, quando o gado é criado a pasto, a silagem é uma importante fonte de alimento para o rebanho no período da seca, época em que falta capim.
Mas a silagem também pode ser usada o ano todo como fonte de volumoso para vacas criadas em confinamento, quer dizer, aquelas que ficam presas no estábulo e não vão para o pasto.
A silagem pode ser feita de vários tipos de forrageiras, seja capim, girassol, alfafa, cana, mas os melhores resultados são conseguidos com o milho e o sorgo.
A silagem de milho ou a de sorgo é o melhor volumoso para ser dado ao gado. O produtor prefere essas silagens por vários motivos. O milho e o sorgo têm boa produção, é fácil fazer sua lavoura e também são fáceis para ensilar.
Animais que produzem até 12 litros de leite por dia podem ser tratados com silagem de capim-elefante, que por ser uma forrageira perene, tem custo de produção menor.
Mas à medida que o potencial de produção dos animais aumenta, é mais vantajoso usar silagens de melhor valor nutritivo.
O sorgo produz uma silagem próxima do milho, e a silagem do sorgo sustenta bem os animais com potencial produtivo de até 18 litros de leite por dia.
A vantagem do sorgo em relação ao milho é que a planta é mais tolerante aos veranicos. Então, em lugares onde se tem menos chuva, é mais seguro plantar o sorgo em vez do milho para fazer silagem.
É isso mesmo, mas por enquanto vamos interromper essa prosa e ouvir um pouco da cultura regional de Minas Gerais, de onde vêm nossos colegas da Embrapa Gado de Leite.
E depois a gente volta com mais informações sobre a silagem de milho e de sorgo.
Favas contadas.
Riacho de Areia é a música que você ouve agora com o Grupo Amalé, com participações de Pereira da Viola e Cacáudio.
Beira mar, amor, pois só eu é que cantei. Oi, beira mar, adeus, dona, adeus, Riacho de Areia.
Nós ouvimos Riacho de Areia, do grupo Amalé, de Minas Gerais.
É, e é mesmo ótimo conhecer a cultura brasileira. Mas é hora de voltarmos para a nossa prosa sobre silagem de milho e de sorgo para alimentação do rebanho bovino.
Produzir uma boa silagem exige cuidados que começam antes mesmo de se plantar as sementes, e o tempo desde o plantio do milho ou do sorgo até o fornecimento da silagem no cocho é de cerca de 140 dias.
E atenção! Um dos segredos de uma boa silagem é colher a lavoura na hora certa. Isso ocorre entre 90 e 110 dias após o plantio.
A colheita, seja do milho ou do sorgo, precisa ser preparada com antecedência. Deve-se deixar a ensiladeira pronta, com facas e correias revisadas.
Afinal, a lavoura não vai esperar, né? Se precisar consertar uma máquina que quebrou no início da colheita, né? Já viu.
As picadeiras devem estar reguladas para picar o material em um tamanho entre 1 e 1,5 cm.
Mas antes mesmo de começar a colheita, é preciso limpar os silos, tampando rachaduras ou outros pontos de entrada de ar ou de água da chuva. E lembre-se, uma silagem bem compactada e bem armazenada pode durar anos no silo.
Agora vamos ouvir o pesquisador da Embrapa Gado de Leite, Jackson Oliveira. Ele conversa com o jornalista Rubens Neiva sobre as diferenças entre a silagem do milho e do sorgo e o seu fornecimento para os animais.
Um dedo de prosa.
Doutor Jackson, quais são as principais diferenças entre a silagem de milho e de sorgo? Quando eu devo utilizar uma, quando eu devo utilizar outra?
Se há chance de ter pouca chuva ou muitos veranicos, a opção é fazer silagem de sorgo. Agora, quanto à diferença nutritiva, a silagem de sorgo é um pouco menos valorizada do que a de milho. Ela tem uma digestibilidade um pouco menor, tem um teor energético um pouco menor e também o consumo da silagem de sorgo, quando comparado com a do milho, também é um pouco menor. Então, elas têm essas diferenças.
E o processo de ensilagem dessas duas forrageiras é o mesmo?
Sim, basicamente é o mesmo, da mesma forma que são para as outras silagens. Ou seja, o produtor tem que ensilar no momento certo em que a lavoura dá condições para isso, tem que fazer uma boa picagem, uma boa compactação e, principalmente, iniciar e fechar o silo o mais rapidamente possível.
Na hora de fornecer a silagem para os animais, quais são os cuidados que o produtor deve ter?
Depois que a silagem está feita, seja de milho, seja de sorgo, e o produtor vai abrir o silo para começar a fornecer, é importante que ele maneje esse silo com cuidado, porque se não fizer isso, ele vai ter perdas na silagem que ele fez. E esses cuidados são os seguintes: primeiramente, fazer uma retirada mínima diária. Todo dia tem que tirar o material que vai fornecer aos animais e essa camada de silagem que for ser retirada deve ter no mínimo 15 centímetros. E outra coisa, nunca tire silagem a mais e guardar essa silagem que tirou para ser fornecida no outro dia. Retire sempre a quantidade necessária para ser utilizada em um mesmo dia. Isso tanto para silagem de milho como para silagem de sorgo.
Obrigada pelas informações, Dr. Jackson. E agora, Macau, temos outras dicas para o nosso ouvinte?
Temos sim, Ilka. Temos dicas sobre a compactação do silo, um procedimento muito importante para se obter uma silagem de boa qualidade.
Pitacos da Hora.
Colhido e picado, o material deve seguir imediatamente para o silo. Dentro de, no máximo, um dia, todo o material deve estar guardado.
E cabe aqui um conselho para você, amigo produtor. Se sua área de lavoura é muito grande, plante por partes para poder também colher e ensilar por partes. Assim, você consegue agilizar a produção e aproveitar melhor a silagem.
A compactação da silagem precisa ser bem feita. Para silos de trincheira ou de superfície, use o trator para fazer a compactação. Já em silos verticais, são os trabalhadores de campo que pisoteiam o material para compactá-lo.
Depois de compactada, a silagem deve ser coberta com uma lona. Durante pelo menos 30 dias, não deve se mexer nesse material.
Após esse período, a silagem está pronta para ser fornecida aos animais. Mas preste atenção, abra o silo, tire a quantidade necessária para alimentar os animais e em seguida feche bem o silo de novo. Assim o alimento que ficar guardado não vai perder a sua qualidade.
Se o silo ficar aberto, a silagem pode ficar muito úmida e com o excesso de umidade ela pode apodrecer. Olha que prejuízo, hein?
Você deve fornecer a silagem ao rebanho 2 vezes ao dia. Isso é suficiente. A quantidade que os animais vão comer vai depender do nível de produção dos animais, do seu peso e se eles já comem ou não outro volumoso.
Por exemplo, uma vaca de mais ou menos 500 quilos, que produz em torno de 20 litros de leite por dia, deve receber 30 quilos de silagem mais a suplementação com concentrado.
E para terminar, mais uma dica. Tire do silo somente a silagem que você vai fornecer ao animal naquele dia. Tirar silagem além da conta é perder o alimento, hein?
Muito bem! Agora temos mais informações, só que dessa vez vamos falar de saúde.
Ao pé do ouvido.
Você sabe o que é preciso para doar órgãos e salvar a vida de outras pessoas? Não? Então fique atento. Hoje trazemos informações sobre esse assunto. O vice-presidente da ABTO, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, Dr. Benhur Ferraz Neto, explica quem pode ser doador de órgãos.
Na verdade, cada um de nós pode doar uma série de órgãos e uma série de tecidos. Em algumas situações, esses órgãos não podem ser doados. Especificamente, por exemplo, o fígado, no caso de alguém que tem uma doença no fígado, os rins, alguém que tem insuficiência renal. Mas isso não significa que esta pessoa que tem insuficiência renal e que se transformou num doador não possa doar coração, fígado, pulmão, etc. A única limitação hoje que existe para a doação de órgãos é o HIV positivo. O que as pessoas precisam fazer realmente para se transformarem em doadores de órgãos é discutir isso com seus familiares, porque quem decide sobre a doação é o familiar responsável por aquele indivíduo que faleceu.
Os órgãos serão doados depois que for comprovada a morte encefálica do paciente, que é diferente do estado de coma, como explica Dr. Benhur.
Existe a necessidade de 2 médicos examinarem este paciente, diagnosticarem clinicamente a morte encefálica através de uma série de testes clínicos feitos. Um desses médicos tem que ser neurologista e depois disso existe a necessidade de um exame de imagem que comprova que não existe nenhum tipo de irrigação sanguínea no cérebro. Isso é importante dizer para as pessoas que isso é diferente de coma, não tem nada a ver com coma. Morte encefálica é morte como outra qualquer. O indivíduo está morto, tem atestado de óbito e neste caso pode ser um doador de órgãos.
Converse com sua família e seja um doador de órgãos. Seu gesto pode salvar muitas vidas.
Obrigado pelas informações, pessoal. E agora, Ilka?
Agora a gente vai se despedir, Macau. O programa está acabando.
Então, vamos deixar o número do nosso telefone. Você, amigo ouvinte, se ficou com dúvida sobre a silagem de milho e de sorgo, pode ligar para...
0800-646-1160.
Vamos repetir.
0800-646-1160.
A ligação é gratuita para chamadas de telefones fixos ou de orelhões.
E você sabe o que lhe espera no nosso próximo encontro?
Uma conversa danada de boa sobre integração lavoura-pecuária. A gente conta com a sua audiência, hein? Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, o programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural, apoio Fome Zero, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Governo Federal. Brasil, um país de todos.
Este programa é produzido pela Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Rubens Neiva. Equipe, Ilka Oliveira, Juliana Escobar, Nilo Falcão, Camila Rodrigues e Márcia Lopo. Locução, Ilka Oliveira e Jorge Macau. Técnica, Adalberto Lima. Conteúdo, Embrapa Gado de Leite.